Doutor João, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Muito obrigado, Beverly. Bom dia para você e para todos os ouvintes da Rádio São Francisco. E muito obrigado pelo convite para conversar com vocês hoje.
Obrigada, senhora, nos atender. Doutor, a perda de dentes, ela tem uma relação com um percentual que pode, sim, de acordo com estudos, aumentar o risco de demência?
Sim. Infelizmente, sim, Beverly. Isso é o resultado de alguns estudos científicos recentes que nós tivemos acesso aí. E mostra realmente que existe uma relação entre a perda dos dentes, propriamente dita, e o declínio cognitivo.
E, doutor, deixa eu tentar entender melhor. Essa questão da perda dentária tem a ver com a ausência natural do dente ou tem a ver com a mastigação alterada em função dessa perda?
Bom, são dois caminhos que a gente pode analisar aqui para entender essa relação, Beverly. O primeiro caminho ele é sobre a relação entre as doenças gengivais em si, né, a gengivite, a periodontite, que é aquela doença, aquela inflamação que já afeta o osso que sustenta os nossos dentes em boca, com o declínio cognitivo. E as doenças gengivais, né, e periodontais no geral, são uma das principais causas da perda dentária. Mas antes de falar da perda dentária em si, esse primeiro caminho é para a gente avaliar essa relação entre a doença em si, mesmo antes da perda do dente, com o declínio cognitivo. Então, a periodontite, que é essa condição inflamatória que já acomete o osso que sustenta os nossos dentes, no caso dos dentes de cima, a maxila, no caso dos dentes de baixo, a mandíbula, a periodontite ela apresenta uma influência negativa na saúde do nosso corpo, inclusive em doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Então, aqui, nesse primeiro caminho, nós estamos falando de uma relação que envolve os patógenos, os micro-organismos da doença periodontal. Agora, no segundo caminho, é para a gente analisar e falar sobre a relação entre a perda dentária propriamente dita e o declínio cognitivo. Então, a perda dentária, a gente sabe bem que ela compromete a mastigação, e esse comprometimento da mastigação pode contribuir para que a gente tenha uma redução do fluxo de sangue no cérebro. E além dessa questão de redução de fluxo de sangue no cérebro, o comprometimento da mastigação também acarreta em deficiências nutricionais, pela dificuldade de alimentação, né? Então, isso começa a ajudar a gente a entender a relação entre a perda dos dentes com o declínio cognitivo. Além de que a perda dos dentes reflete em desvantagens socioeconômicas ao longo da vida, né? E essas desvantagens socioeconômicas, né, na própria socialização, no trabalho, isso ao longo da vida pode ser um fator de risco para esse declínio cognitivo.
Entendi. Doutor, esse estudo, né, do qual nós acabamos falando algumas vezes aqui durante essa entrevista, eu vou pontuar ele porque ele é interessante, ele traz alguns dados, né? Diz que a perda de dentes aumenta em 21% os riscos de desenvolver Alzheimer, no estudo feito pela Universidade de Nova York, que foi publicado recentemente, né, numa publicação específica de medicina. Esse levantamento também aponta que há uma maior quantidade de dentes perdidos relacionados com doenças bucais ao longo da vida, que o senhor vinha explicando, né? E também essa questão das doenças gengivais. Então, vamos tentar fazer um frigir de ovos, né, doutor? Pensando nisso, a gente percebe que, embora a saúde bucal tenha ganho um espaço na saúde pública, na saúde suplementar, na vida das pessoas, o direito ao sorriso ganhou até importância,
claro.
O conceito de saúde também foi ampliado e inclui ali a medicina estética, inclui também um conceito de beleza. Onde que a gente pode tentar entender como ficou pós-pandemia tudo isso que tinha ganho um avanço, doutor?
É muito legal, Beverly, você trazer a questão de conceito de saúde, né? Porque já há algum tempo a própria Organização Mundial de Saúde não coloca mais a saúde como a mera ausência de doenças, mas coloca a saúde como um bem-estar físico, mental e social, né? Então, a gente sabe que ao longo da pandemia as pessoas passaram a visitar ainda menos o dentista. Já existia aí uma questão de dificuldade de acesso, né? Mas durante a pandemia isso chamou ainda mais atenção por diversos fatores, né? pelo receio de procurar o consultório odontológico, principalmente em 2020, que foi o começo da pandemia. Então, as pessoas tinham, de certa forma, medo de ir no consultório odontológico e contrair coronavírus. Aí a gente começou um trabalho de empoderamento das pessoas, de conscientização, de que o ambiente consultório é um lugar seguro, né? Uma pesquisa também americana mostrou que o dentista, ele foi o profissional de saúde que menos se contaminou pelo coronavírus. De certa forma, porque todos esses cuidados de biossegurança que foram implementados pela pandemia, impostos pela pandemia, já faziam parte da nossa rotina na odontologia há muito tempo, né? E com a pandemia passou a ser obrigatório o uso de máscara, dentista já usa há muito tempo o dia inteiro máscara, gorro, luva, óculos de proteção. Então, a gente começou um processo de conscientização, mas no início ali tinha bastante receio por parte dos pacientes, o que diminuiu a busca pelo atendimento odontológico. Além disso, a queda do poder aquisitivo que aconteceu durante a pandemia, então muitas pessoas não tiveram mais condição de procurar o atendimento odontológico, e até mesmo a falta de conhecimento, de informação, inclusive da relação que existe entre saúde bucal e coronavírus, no sentido de uma boa condição de saúde bucal ter o potencial de prevenir tanto a contaminação pelo coronavírus, como também evitar a forma grave da doença nas pessoas que contraem a Covid-19, né? Então, foi um momento delicado que nós passamos durante a pandemia, mas que a gente vem fazendo um trabalho muito forte de conscientização. Inclusive, eu agradeço e parabenizo a Rádio São Francisco por essa preocupação em abrir esse espaço para a gente conversar sobre isso e falar para as pessoas da importância da saúde bucal para a manutenção da saúde do corpo todo, né? Para que as pessoas entendam que a saúde bucal não está separada da saúde do nosso organismo como um todo.
Claro. Doutor, aproveitando o ensejo, né, prestando informações que são úteis às pessoas sobre saúde, em especial sobre saúde bucal, né, já que és o profissional indicado, a gente sabe que a pandemia também provocou um apagar de fogo, né? Tá todo mundo com situações que são emergenciais, então o pessoal está procurando mais situações de corrigir problemas que são mais emergenciais e muitas vezes fazem aquele tratamento emergencial e somem mais um tempo, né, da atividade aí do consultório. Então, quais são as orientações, para além do bruxismo, que a gente sabe que aumentou muito durante a pandemia, né? Tratamento de canal, dentes quebrados, as próprias cáries. Para além disso, doutor, quais são as orientações para que a gente possa cuidar efetivamente da saúde bucal? Tem que visitar uma vez por ano? Tem que fazer limpeza dentária? Quais são as orientações?
Certo, Beverly. Infelizmente, hoje nós estamos num cenário aí mais otimista, né, com relação à pandemia, e muitos profissionais de saúde vêm batendo nessa tecla, né, da gente agora passar a prestar atenção novamente a tudo que, como você disse, né, ficou de lado, ficou com a chama mais apagada, com razão, de certa forma, né, diante daquele cenário emergente da pandemia. Então, a principal recomendação nesse momento, que eu coloco aqui, né, como um cenário mais otimista, é realmente a busca pelo acompanhamento odontológico, porque o recomendado para manutenção de uma boa saúde bucal é, além dos cuidados em casa, com higiene bucal, com dieta balanceada, é se consultar com o dentista uma vez a cada 6 meses, então duas vezes por ano, né? E como eu falei, ao longo da pandemia, o fluxo de pacientes no consultório odontológico caiu bastante. Nós estamos aí há quase 3 anos, né, do início da pandemia no Brasil, então veja que boa parte da população já não está dando aquele check na visita regular ao dentista. Então, a principal recomendação que eu trago nesse momento é que as pessoas voltem a ter esse olhar especial, esse olhar criterioso para a saúde bucal como um pilar importante para a manutenção da saúde do corpo todo, e começar isso com uma visita ao dentista para fazer uma boa avaliação, ver o que precisa ser feito, o que ficou de lado ali. Você comentou, né, o tratamento de canal, o bruxismo, que aumentou sim durante a pandemia, aumentou exponencialmente, né, que está diretamente associado ao aumento dos casos de ansiedade, de estresse. Então, a consulta com o profissional é o primeiro passo para que seja feita uma avaliação minuciosa, para que sejam feitos os possíveis diagnósticos de condições que os pacientes possam ter e que seja traçado um plano de tratamento adequado, né, para que a gente não esqueça da saúde bucal e, com isso, a gente tem outros problemas, né, porque são questões diretamente associadas à saúde bucal e saúde geral. Então, o primeiro passo é as pessoas entenderem que manter a saúde bucal é importante não apenas para a saúde bucal, mas para manter a saúde do corpo todo. E aí, nós, dentistas, profissionais da odontologia no geral, estamos à disposição para sanar todas as dúvidas e para oferecer esse acompanhamento que as pessoas precisam.
Claro, doutor, o senhor mencionou muitas coisas importantes, mas também tem questões que são culturais, que são marca de um tempo, né, para além da pandemia. Por exemplo, claro, a gente já tem vários estudos mostrando que o jeito, né, fácil de a gente viver, se alimentar na contemporaneidade também tem provocado efeitos à saúde bucal, como, por exemplo, a questão de menos amamentação no peito, já a mamadeira, depois alimentos processados, a não mastigação, o comer rápido. Enfim, pensando nisso, doutor, em questões comportamentais que precisam de ajustes, quais seriam as dicas que darias aqui para que a gente atente, né, para formar uma nova cultura, quem sabe, que seja mais voltada à manutenção da nossa saúde bucal?
Muito interessante, Beverly, você ter traçado a sua linha de raciocínio, começando lá pela questão do bebê, do pré-natal odontológico, né, porque a relação da saúde bucal com a saúde do corpo todo começa dentro do útero, realmente perdura ao longo de toda a nossa vida. E você também foi muito feliz quando você usou a palavra comportamental. Então, é fato que a maior parte das doenças no geral, e aí a gente coloca as doenças bucais, né, dentro desse pacote, são doenças que têm um caráter comportamental. O que isso significa? Significa que são doenças que são completamente evitáveis quando nós temos um autocuidado, quando nós temos uma atenção redobrada com o nosso estilo de vida, com os nossos hábitos de vida. Aí a gente começa a falar, né, de alimentação, a gente começa a falar de higiene, a gente começa a falar de cuidado com questões de estresse, de ansiedade, né? Então, tudo isso vem a ser o primeiro passo para a gente manter a nossa saúde bucal. A gente bate muito, que é a saúde do corpo todo, né? A gente bate muito na tecla da prevenção. E as doenças bucais, as principais doenças bucais, como cárie, gengivite, doença periodontal mais grave, como a periodontite, o próprio câncer de boca, são doenças que são perfeitamente evitáveis quando a gente tem esse cuidado com o nosso estilo de vida, né? Então, não é apenas a consulta com o profissional, seja o médico, seja o dentista, a cada 6 meses e ficar aguardando a próxima consulta. Mas é aquele cuidado diário com atividade física, com alimentação, com higiene, para que a gente consiga, de fato, manter a nossa saúde em dia, prevenindo doenças, né? A prevenção é o primeiro passo.
Claro, doutor João, uma última pergunta. A gente sabe também que a contemporaneidade trouxe novidades, entre elas, por exemplo, os cigarros eletrônicos, que são uma moda, né, uma verdadeira febre entre os mais jovens, além do tabagismo tradicional. Pensando nisso, quais os efeitos do tabagismo ou destes outros cigarros em questão aí, o eletrônico, o narguilé e assim por diante, para a saúde bucal, e quais as orientações, por exemplo, a quem é fumante ou usuário de um desses equipamentos na questão de fazer mais visitas? Tem que fazer mais visitas? Tem que tomar cuidado diferente com a sua saúde bucal?
Com certeza. Eu comentei, né, eu citei o exemplo do câncer de boca e falei que o câncer de boca é uma doença que tem, de uma maneira muito forte, o caráter comportamental. É claro que existe o fator genético, né, a predisposição maior que algumas pessoas têm, mas isso não é a maior parte que deixa, o maior percentual que deixa uma pessoa mais ou menos predisposta ao câncer de boca. O que deixa uma pessoa mais ou menos disposta a uma doença, predisposta a uma doença como um câncer, é o estilo de vida. E aí entra a questão de tabagismo, de cigarro eletrônico, de todos esses hábitos que nós chamamos de deletérios para a nossa saúde. Então, quando a gente fala no que uma pessoa pode fazer para reduzir o risco de uma doença como câncer de boca, é realmente evitar esses hábitos, né? Mas quando a gente para pensar e lembrar que esses hábitos são vícios, aí entra o apoio do profissional, né? Existem estratégias, existem metodologias específicas para auxiliar os pacientes na interrupção desses hábitos deletérios, como o uso do tabaco, como o uso do cigarro eletrônico, o vape, que está muito na moda, entre aspas, hoje em dia, né? E aí o profissional de saúde, o dentista, mas também, quando a gente fala em acompanhamento multiprofissional, o enfermeiro, o médico, eles estão devidamente capacitados para apoiar esses pacientes, essas pessoas, na interrupção desses atos, né? O primeiro passo é a pessoa querer, a pessoa ter essa consciência, essa informação do quanto isso pode ser prejudicial para a saúde dela. E a partir do momento que ela se sensibiliza com relação a isso, aí o segundo passo é buscar a ajuda, é buscar o auxílio profissional, né? Então eu volto a falar da importância do acompanhamento com o dentista, do acompanhamento com o profissional. Eu comentei, né, que o recomendado é a cada 6 meses, mas isso é no mínimo, né? As pessoas que identifiquem uma necessidade, né, ou têm algum problema aparente para tratar, nesse intervalo de 6 meses, elas não precisam e nem devem esperar dar 6 meses, elas já devem procurar ajuda com o profissional. E a consulta a cada 6 meses, ela vira aí, né, lei, vira uma rotina para que as pessoas tenham esse hábito de se consultar com o dentista, mesmo quando elas não têm algum problema aparente, né? Você comentou de questões culturais, e é verdade, né? Perdura até os dias de hoje essa consciência de que dentista a gente só procura quando a gente está com dor. E, na verdade, o dentista a gente procura para nos auxiliar a manter a nossa saúde. E aí, a cada 6 meses, visitando o dentista, a gente está assegurado de que a gente vai ter diagnósticos precoces, de que a gente vai ter o devido acompanhamento desses pacientes, mesmo que esse paciente não tenha, por si só, em casa, percebido alguma alteração ou alguma condição não saudável, né?
Perfeito. Doutor João, muito obrigada pelas excelentes informações e um forte abraço. E até a próxima!